O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde pela 104,5 FM nas ondas do seu rádio e também pela internet, ufmg.br/rádio. Agora é hora de entrevista aqui no Expresso. Neste setembro amarelo, a Universidade Federal de Minas Gerais começou a colocar em prática políticas de suporte à saúde mental, como a instrução sobre a forma correta de agir em casos emergenciais e o investimento em ações que possibilitem uma mudança na cultura institucional, principalmente na compreensão da comunidade sobre os sujeitos que passam por alguma forma de sofrimento mental. O projeto visa acolher as mais diversas demandas de estudantes de graduação e pós-graduação relacionadas. E agora, para sabermos mais sobre o projeto, eu converso com a professora do Departamento de Psicologia e pró-reitora adjunta de extensão, professora Cláudia Maiorga. Boa tarde, professora.
Boa tarde, prazer poder conversar com vocês.
Prazer é nosso, seja bem-vinda à Rádio FMG Educativa. Professora, para começar a nossa conversa, conta pra gente de onde surgiu aí a demanda, a necessidade de implantar essas medidas de suporte à saúde mental da comunidade universitária.
Bem, desde 2014, né, quando nós assumimos nessa gestão no reitorado, nós na Pró-Reitoria de Extensão iniciamos um trabalho de articulação de redes interdisciplinares. Né, nós reunindo, né, tivemos um movimento de reunir programas, projetos de ensino, pesquisa e extensão que atuassem em torno de temas que a gente nomeou aí como emergenciais aí das sociedades contemporâneas. Uma dessas propostas de redes interdisciplinares que nós formulamos foi a rede Saúde Mental UFMG. Né? Nós temos também a rede Juventude, a rede Direitos Humanos, mas e cada uma dessas redes elegeu um tema prioritário para se dedicar e se debruçar, né, e trabalhar de forma articulada. A rede de saúde mental, desde seus primeiros encontros, colocou o tema de uma política de saúde mental para e da UFMG como um tema prioritário. Né? Então, realizando as Semanas de Saúde Mental e Inclusão Social no mês de maio, né, 2014, 2015, 2016, 2017, esse tema de pensar, né, o sofrimento mental dentro da universidade apareceu como um tema emergencial. Diante dessa constatação, solicitamos, a rede, né, se reuniu, enviou um documento ao reitor da UFMG, o professor Jaime Ramírez, solicitando a constituição de uma comissão institucional para desenhar as diretrizes dessa política. Então, em 2015, essa comissão foi nomeada, ela é, né, composta por professores, técnicos, estudantes, né, dialogando também com instituições de fora da UFMG que trabalham com a temática, consultou a comunidade, encontros que foram chamados de conversatórios, conversou com professores, com técnicos, com estudantes, levantando, né, quais são, né, os problemas de sofrimento mental que acometem a comunidade. Apareceram problemas do tipo trancamentos, né, de curso devido a problemas de sofrimento mental, dificuldades nas relações de trabalho devido, né, também a questões relacionadas a sofrimento mental. E aí, diante dessa constatação, da sistematização de todos esses problemas, então essa comissão elaborou, né, diretrizes para uma política, que indicam, né, algumas ações que são necessárias, né, que sugere, obviamente, né, ações necessárias para possibilitar, vamos dizer, que a UFMG colabore ao enfrentamento desse problema, que não é um problema exclusivo da universidade, a gente vê que isso é um problema das sociedades contemporâneas, né, que a gente até tem nomeado como um problema mundial, né, que perpassa aí os sujeitos em diversos contextos, mas que a universidade ela pode e deve, né, pensar em políticas para colaborar, para diminuir esse sofrimento, para evitar esse sofrimento, né, e em casos de situações agudas, encaminhar os sujeitos que têm algum tipo de sofrimento mental para atendimentos, né, na rede de saúde da cidade e até mesmo em projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos na universidade.
Uhum. Professora, quais são as iniciativas que a universidade começa a colocar em prática em setembro para ajudar essas pessoas?
Sim. Bem, na verdade, eu queria muito ressaltar que essas propostas elas já vêm sendo desenhadas e discutidas há algum tempo, né? E que agora elas estão, vamos dizer, se concretizando e a gente consegue compartilhar com a comunidade as ações concretas, né, que estão acontecendo. Eu acho que uma delas, que eu gostaria muito de deixar claro, e até acho que a gente até precisa comemorar esse movimento, porque eu acho que é algo com características inovadoras, né, comparando com outras universidades no país, é a constituição, no âmbito da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, do Núcleo PRAE. Esse núcleo ele tem o objetivo de acolher estudantes de graduação e pós-graduação em demandas diversas. Demandas relacionadas a questões acadêmicas, relacionadas a questões de preconceito e violência vividos, né? Encaminhar em relação às questões de assistência estudantil e também encaminhar em relação às questões de sofrimento mental. Esse núcleo formado por psicóloga, por assistentes sociais, eles escutam, recebem esses estudantes, escutam as suas demandas, né? Analisam tecnicamente, né? Qual que é o melhor encaminhamento que deve ser feito. E, por fim, então, encaminham esse estudante para o melhor serviço possível. Como eu disse anteriormente, é o Sistema Único de Saúde, os equipamentos da própria cidade, do nosso município, né? É algum projeto que desenvolvido na universidade, como a Clínica de Psicologia, né? Vinculada ao curso de Psicologia, a FAFISH. Então, esse é um primeiro movimento que eu destacaria. O segundo, que eu também avalio como um ponto muito positivo, é que ao longo desses 3 anos, né, de discussão, de trabalho coletivo, né, de debate continuado com a comunidade, muitas unidades têm se sensibilizado e têm criado núcleos de escuta acadêmica nas suas localidades. Então, assim como a medicina há alguns anos já tem um núcleo de escuta acadêmica, outras unidades também estão se organizando, né, a partir das suas especificidades, também da sua autonomia como unidades acadêmicas, constituindo políticas, né, de acompanhamento aos seus estudantes, ali mais diretamente vinculados às unidades. Também destacaria como uma ação importante o desenho de um fluxo e divulgação desse fluxo de encaminhamento de situações de emergência e urgência em saúde de uma forma geral, mas também em termos da saúde mental. Então, muitas vezes a nossa comunidade, os coordenadores de colegiados de curso, professores, mesmo os estudantes técnicos que, né, estão cotidianamente no campus, presenciam alguma situação aguda de sofrimento mental e não sabem o que fazer, né? Assim, nossa, o que fazer, para onde que eu encaminho, para quem que eu telefono. Então, nós divulgamos, né, na semana passada, um fluxo para esses encaminhamentos, em caso de emergência, o que fazer, quem contactar. E essas informações, elas ajudam, né, um trabalho continuado, esse que a gente avalia que deve ser mais de médio e longo prazo, de mudança de cultura institucional. Né? Uhum. Nós sabemos que ainda existe muito preconceito em relação aos sujeitos de sofrimento mental. Então, pouco a pouco, a gente vai sensibilizando a comunidade para a importância de acolher essas questões na nossa universidade, não no sentido de que nós temos que tratar, né, o sofrimento mental, mas que a gente precisa acolher e ajudar esses sujeitos a estarem aqui na universidade de uma forma, né, prazerosa e, né, cumprindo aí todos os seus direitos de cidadão, seu direito à educação pública.
Uhum. Professora, em matérias e também em redes sociais, a gente tem visto ultimamente muitos relatos sobre estudantes, sejam da graduação, da pós-graduação, que estão em situações de estresse, estão com sofrimentos mentais aí por conta da demanda da universidade. A senhora acha que há um aumento nisso, há uma visibilização maior? Como é que a senhora vê, está se falando mais disso?
Eu destacaria alguns aspectos, vários aspectos, né, nessa questão que você pontua. O primeiro delas, assim, acho que a gente vive um contexto mundial, nacional, bastante complicado, né?
Uhum.
Acho que tem alguns pensadores, alguns pesquisadores, pesquisadoras que têm colocado, né, questões relacionadas a isso, um momento de desesperança, né? No Brasil, especificamente, a gente vive um momento onde os direitos sociais, historicamente, né, uma luta tão grande para alcançá-los e, de repente, eles estão em xeque, eles estão sendo, né, desmontados. Então, isso tem provocado uma insegurança muito forte na população e, especialmente, na juventude. E na juventude que ingressa na universidade, certamente essa é uma questão, porque é uma escolha para 4 anos no curso de graduação, para mais 2 anos se você quiser fazer mestrado, para mais 5 anos, mais 4 anos se você quiser fazer doutorado. Então, fazer esse planejamento de médio e longo prazo para um projeto de vida onde você não sabe o que vai acontecer no país em termos de direitos trabalhistas, né, de direitos de cidadania, eu acho que isso fica muito complicado. Também vivenciamos, sim, eu acho que isso é um fator que nós precisamos analisar, inclusive, mais profundamente, onde as pressões né, de produtividade, né, de cumprimento de prazos rigorosos, sem considerar, né, as especificidades, muitas vezes, diárias, né, dos problemas que são desenvolvidos nas pesquisas, né, isso também precisa ser problematizado. E, de fato, a UFMG tem feito isso, né, nos fóruns nacionais, onde se debate a política de pós-graduação, por exemplo, né, do país. A UFMG tem participado ativamente, problematizando, né, e buscando construir soluções relacionadas a isso. E eu avalio também que o fato, né, de termos colocado o tema da saúde mental para a comunidade debater, eu acho que nós tiramos do silêncio um tema, nós contribuímos, né, para tirar do silêncio um tema que estava ali ou estigmatizado, ou silenciado, ou desconsiderado, acho melhor dizendo. Então, quando a gente começa a convidar a comunidade para falar sobre essas questões, eu acho que é natural que esses problemas comecem a aparecer mais claramente, melhor nomeados, porque antes estavam, né, eram ou desconsiderados ou negados, como eu disse anteriormente. Então, eu acredito que o fato dessa emergência, esse fortalecimento, né, desse tema nas redes sociais e nos espaços sociais diversos, acho que está relacionado a esses múltiplos fatores.
Professora, para finalizar, para quem está ouvindo a gente aí, não teve acesso ao fluxograma de repente, onde buscar mais informações aqui na UFMG para saber como tratar num caso que de repente aparece com um colega de trabalho, um colega de universidade?
Sim, ótima pergunta e bom ter a oportunidade de esclarecer, né, e indicar para onde as pessoas podem recorrer primeiro. No caso de emergências e urgências, né, quando é algum servidor, né, seja professor ou técnico administrativo, as pessoas podem e devem encaminhar para o DAST, ou, nesse caso de algum problema de surto, né, de sofrimento agudo, né, ligar para o SAMU. Né. No caso de estudantes, também, né, tem essa mesma orientação de ligar para o SAMU, mas procurar o núcleo da PRAE, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Agora, em casos não urgentes, né, em casos de pessoas que estão interessadas, que querem se aproximar, que querem compreender, nós convidamos para participar da Rede Saúde Mental UFMG. Essa é uma rede que se reúne uma vez por mês. Né, quem coordena é a Pró-Reitoria de Extensão, reúne acadêmicos, núcleos de ensino, pesquisa e extensão, mas também setores da universidade que atuam com essa temática. Estamos, inclusive, terminando, já tem um tempo que nós estamos trabalhando nesse material e queremos divulgá-lo ainda neste mês, uma cartilha de saúde mental para a nossa comunidade, inclusive para detalhar essas informações e esclarecer continuamente a comunidade sobre as questões relacionadas à saúde mental.
Hoje, quem quer saber sobre essa rede, entra no site da PROEX.
Site da PROEX. Uhum. Na aba Redes, tem o item Rede Saúde Mental e ali a pessoa pode ter mais informações.
É proex.ufmg.br,
isso.
É isso? Certo. Professora, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo aí, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Bom, tchau. Bom, eu conversei com a professora do Departamento de Psicologia e pró-reitora adjunta de Extensão, Cláudia Maiorga. A gente falou sobre as políticas de saúde mental que a UFMG tem colocado em prática a partir deste mês de setembro. Aí, como ela falou, é algo que já vem sido discutido há muito tempo e tem sido colocado em prática neste mês. Bom, para saber mais sobre o assunto, como ela falou, é só entrar no site da PROEX, procurar lá a rede de saúde mental. O site é proex.ufmg.br, proex.ufmg.br, e buscar mais informações também no site da Medicina, uma reportagem com o título UFMG começa a colocar em prática política de saúde mental, também traz um pouquinho do que a gente conversou aqui. É só entrar no site da medicina.ufmg.br e buscar colocar lá na busca, o FMG começa a colocar em prática política de saúde mental. 4:02 aqui no Expresso 104,5. Ah, e se você quiser conferir essa entrevista, perdeu uma informação, pegou a entrevista no meio, quer saber mais sobre o assunto, conferir nosso bate-papo todo, é só entrar no fmg.br/rádio. Tem lá a seção do Expresso 104,5, tem entrevista de todos os dias para você ouvir, baixar, compartilhar.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.